ar o Encólicas, o programa mais charmoso, mais glamuroso e às vezes ácido do universo feminino.
Oi, gente, aqui é a Ana Mendonça e esse é mais um Encólicas, aquele podcast bem charmoso, glamuroso e às vezes um pouco ácido. Do meu lado hoje eu tenho a Mel Gasperini. Oi, Mel.
Oi, Ná, tudo bom? Oi, ouvintes.
Tudo xóia. Saiu um Mel meio anasalado, mas a minha voz é assim mesmo, gente, nasal.
É que é fofo.
Não é, não. E também eu tenho a Rebel Bia. E aí, Bia?
Oi, gente, tudo bom?
Tudo sonha com Encólicas. E antes da gente começar, eu queria lembrar todo mundo de seguir a gente lá no arroba Encólicas nas redes sociais, principalmente no Insta, que a gente tá sempre interagindo com vocês por lá e postando sobre os EPs. E agora a gente tem o nosso próprio feedzinho. Tá lá no link também, gente. Dá uma olhada lá, segue a gente, dá estrelinha, dá joinha, compartilha tudo que vocês puderem. E hoje a gente vai falar de uma coisa que a Mel e eu, a gente manja muito. É o dia do orgulho nerd.
É dia do orgulho nerd, não é mentira, gente.
Sintam pelas risadas. Ai, a gente manja muito, assim, a nossa contribuição vai ser, assim, riquíssima. Mas é isso, gente.
A gente veio dar uma aula sobre orgulho nerd hoje.
É isso, aprendam. Bora lá. E o orgulho nerd, ele é comemorado no dia 25 de maio. E teve essa data escolhida para também comemorar o lançamento de um filme, Uma Nova Esperança, o quarto episódio da série de filmes Star Wars, que naquela época era o primeiro. Já me ferrou um pouco aqui.
Já dá um nó, né?
É.
Assim, claramente a gente vê que fez a pauta foi a pessoa que é nerd, né? Então, é o seguinte, vou traduzir aqui, né? Que no dia, nesse dia, né, dia 25 de maio, foi quando estreou o primeiro filme de Star Wars, né?
Uhum.
1977, e ele foi o primeiro lançado, mas não quer dizer que é o primeiro na ordem cronológica, né? Na ordem cronológica, ele é o episódio 4.
Mas qual é o sentido?
Porque o George Lucas, ele só tinha verba, money, pra um filme.
Uhum, e aí ele decidiu começar pelo quarto.
Não, calma aí, segura essa informação. Ele já tinha todos pensados e tal, tipo, claro que quando foi gravar ele mudou muita coisa. Mas quem deu força, assim, tipo, um incentivo, tipo, vai lá, amigo. Pra ele gravar, foi o Steven Spielberg. E ele falou, esse filme aqui, eu acho que o pessoal vai gostar mais.
Uhum.
Só que assim, dá pra contar a história e entender. Mesmo tudo errado, entendeu? Dá pra entender.
Tá, vou confiar em ti.
É. E é isso, né, gente? E não para por aí também, porque no dia 25 de maio é um dia cheio para os fãs da cultura nerd. Nerd. Já que também é celebrado o Dia da Toalha. Que aí a gente já teve aqui um embate nos bastidores, a gente já vai chegar lá. Esse Dia da Toalha é derivado da trilogia de 5 do Guia do Mochileiro das Galáxias. E também é um dia glorioso pros fãs de Discworld. Provavelmente eu falei errado, porque eu acho essa palavra muito difícil de falar em inglês.
É isso, tá certo, Ná. Tá certo. Confia.
Só piora.
E o Dia da Toalha, precisamos de uma explicação.
Vamos lá.
A dinâmica do programa vai ser assim. A Bia vai responder todas as perguntas das coisas que eu e a Ná não fazemos a menor ideia do que são. O meu conhecimento de nerdices é tudo que eu conheço de The Big Bang Theory. Que eu já vi várias vezes, sigo vendo. Então, assim, algumas coisas dali eu até consegui entender, assim. Mas hoje a Bia vai ser a nossa sabatinada. Porque imaginem um Roda Viva com a Bia no meio, assim. É mais ou menos isso que vai ser o nosso programa hoje.
Eu só queria comentar que eu não sei como você, Mel, entendeu metade da série. Porque aqueles dois são dois nerdões, assim, muito mais do que eu.
Mas eu não preciso entender exatamente o que eles gostam.
Eu entendi, eu só não sei explicar.
Eu simplesmente aceito. Mas tem vezes que eu não entendi as piadas mesmo, mas tudo bem.
Ah, não, mas aí a gente dá uma ignorada. Você dá pra entender o contexto?
Eu não tô falando da parte física, eu tô falando da parte de referência de série. Porque, gente, é tanta referência que eu fiquei, meu Deus.
Tem muita coisa que aí eu fui descobrindo, sabe? Tipo, ah, tem o Star Wars, o Star Trek, o não sei o que lá. Depois eu fui entendendo, assim, até quem eram os atores e tal. Mas daí, aí eu me considerar uma nerd, que é uma coisa também que a gente vai falar no programa de hoje, aí também já não posso ter esse título, sabe? Então, por isso que hoje a gente tá aqui pra ter uma aula de nerdice com a Bia.
Gente, eu só vi uma temporada e eu fiquei, gente, calma, é muita referência.
É isso, eu também não me apeguei às refs do programa. Tá tudo bem, só prestei atenção no romance, é louca.
É isso. Bom, mas já que trouxeram aí em voga, o Dia da Toalha, como já foi mencionado, ele veio, né, do livro Guia do Mochileiro das Galáxias, que tem uma parte, né, que fala que a coisa mais importante que você pode ter na sua mala pra viajar pelo espaço e pelos lugares absurdos é uma toalha. Por quê? Ela pode servir de agasalho, você pode deitar sobre ela nas areias, você pode enrolar em torno da cabeça pra proteger a sua cabeça de emanações tóxicas.
Tá. E quando as emanações tóxicas estão dentro da cabeça, daí não protege, né?
Não, mas aí, minha filha, é um problema espiritual seu.
Quando é a gente que tá emanando, daí já não funciona. Mas aí, daí essa a gente não considera.
E assim, se depois de tudo isso a toalha estiver limpa, dá pra você se enxugar com ela.
Jesus, leva mais de uma toalha. São muitas funções.
Sim, estaremos perdidos na selva e a toalha vai estar limpa. Uhum.
Olha, mas a toalha já pode servir pra você se cobrir na selva, pra você deitar em cima dela.
É, pra secar suas lágrimas.
Secar suas lágrimas, exatamente. Secar outras coisas também. Enfim, tá aí a importância da toalha. E como isso surgiu num livro que é, assim, a Bíblia dos Nerds, ficou aí como o Dia da Toalha. Tanto que está até falando nos bastidores, que é muito comum, assim, quem tem amigos nerds, né, no seu círculozinho ali, aparecer um monte de foto de gente segurando toalha, com toalha enrolada na cabeça, sabe, fazendo pose com toalha. Por isso, gente, por causa do dia 25 de maio.
Olha aí, já aprendemos uma coisa.
Eu vou reparar esse ano.
Eu também vou. Super. Mais do que reparar, eu vou postar só pra biscoitar.
Pra fingir.
Que agora eu já sei o que é.
É.
Né?
Isso aí. Aí coloca hashtag nerd, hashtag dia do orgulho nerd.
Né?
Orgulho nerd, que sabe nada, acabou de descobrir. Mas vou lá, vou biscoitar um pouquinho.
Ai, que ótimo. Vamos pras próximas lições. E a celebração, gente, surgiu na Espanha em 2006 com o nome de Dia del Orgulho Freak. Em 2008, chegou nos Estados Unidos e aí que foi um caminho sem volta. E no final das contas, a gente queria saber o que é ser nerd ou geek. Segundo o dicionário, nerd é aquela pessoa muito inteligente que prefere estar estudando ou se dedicando a alguma atividade intelectual de seu interesse, ou pessoa que se dedica ao estudo ou ao trabalho de maneira exclusiva, estando seu interesse pessoal restrito aos assuntos científicos. E ser geek é uma característica de quem tem interesse em videogames, em filmes, em séries, em colecionar objetos e brinquedos temáticos, em tecnologia, computação, códigos, em músicas eletrônicas e quem se torna um especialista em tudo do que é o seu interesse. E você é nerd ou geek, Bia?
Cara, muitas vezes as coisas acabam sendo muito atreladas, né? Porque normalmente, quem tá ali gostando muito de filme, de videogame, de coisa eletrônica, acaba se interessando muito em assuntos científicos.
É verdade, faz sentido.
Tipo, muito. É assim, eu acho que eu não conheço nenhum nerd que não tem um pezinho ali na ciência, entendeu?
Existe nerd burro?
Eu acho que não.
Existe. Essa aqui vos fala, brincadeira, gente.
Não. Acho que não, né? Acho que assim, tipo, a pessoa é ávido por conhecimento. Eu acho que por isso que a gente não vê nerd burro, talvez, né?
Eu não digo burro, mas assim, realmente eu vou sair muito dessa questão. Mas a gente sabe que tem algumas condições mentais que fazem as pessoas criarem um super interesse num único tema.
Uhum.
Então, às vezes, a pessoa pode não conhecer nada de outros temas, de outros assuntos, sabe? Ter realmente uma dificuldade ali com assuntos escolares e entender muito desse assunto nerd, de quadrinho, de filme.
É verdade. Entendi.
Então, assim, existem pessoas que não são, tipo, super gênios.
Ah, não, tá. Não, não tô falando de... Não tô falando só da, tipo, se é nerd, super gênio. Mas, assim, normalmente a pessoa que é nerd, ela curte conhecimento, né? Ela curte ir atrás, assim.
Mas, assim, já queimando um pouquinho da pauta, que era o que a gente ia falar agora, né? Já no seguinte.
Uhum.
É que antigamente a gente via essa imagem de só quem gosta de quadrinho e de videogame são os CDFs da Sim. escola, né? Assim, aquelas pessoas que adoram física e tal. E quem não era o CDF, zoava o CDF. E não gostava de coisas de super-herói, né, de livrinho, não gostava. Então, assim, antigamente a imagem do nerd era muito atrelada a essa pessoa que era o CDF.
Entendi.
A zoação, né? Zoado, no caso.
E era muito pejorativo também esse termo, né?
Total.
Uhum.
Como se fosse uma coisa ruim, aquela pessoa meio antissocial, assim, não se dá bem com ninguém.
É, era a pessoa social que usava óculos de esquisito, que não sabia conversar direito, cheia de espinha na cara, porque é sempre assim, sempre retrata o nerd cheio de espinha na cara. E de óculos, eu não sei que povo tem contra óculos.
Óculos, né? Aparelho, todas as coisas, assim...
Eu usei tudo isso e não sou nerd.
Nesse caso, eu era nerd desde sempre.
Eu também.
Eu usava óculos e aparelho ao mesmo tempo.
Eu também, nunca fui nerd.
É, mas assim, eu imagino que... Eu imagino não, né? Eu percebo isso. Que mudou bastante essa imagem do CDF, que é zoável, ser a pessoa que gosta de coisas nerd.
Uhum.
E hoje é que tá meio que na moda gostar disso, sabe? Assim, mais uma vez eu vou queimar a pauta, porque esse aqui tava lá embaixo. Mas já vou trazer pra cá, porque é um tema que cabe bastante. A gente pode usar como exemplo o boom da Marvel, né? Porque lá pra 2008, 2009, acho que foi 2008, que saiu o primeiro filme do Homem de Ferro, meio que assim, fez tanto sucesso que começou assim, a ficar cool ser nerd, gostar da Marvel, de assistir, de acompanhar, de criar teoria. Então assim, eu acho que mudou bastante. Acho que as pessoas, vamos supor assim, o popular da escola começou a gostar de coisa nerd.
Mas ainda assim não é com tanta intensidade, sabia? Eu acho... Será?
Não é, assim, é uma coisa que foi mudando. Eu vejo que, assim, na minha geração, de quando eu tava na escola, ainda tinha, assim, certo preconceito. Na geração do meu irmão na escola, já tinha, assim, muita gente que gostava, trocava ideia sobre isso, assim. Já era uma coisa super normal, tipo, dia a dia, nerd não é aquela pessoa que fica com o nariz no livro. É a pessoa que gosta desse tipo de coisa, que gosta de quadrinho, que entende. Porque, assim, muitos dos amigos do meu irmão adoram, tipo, são fascinados. A maioria, inclusive.
Então, mas ó, me fala se eu tô errada. Eu acho que o que muda entre esses populares, assim, que você colocou desse jeito, os populares estão gostando mais dessas coisas, eu acho que entra mais na parte de gostar dos super-heróis, não daquela coisa em si da ciência e nananã que eles falam também na série.
É, acabou se separando um pouco, realmente. Não é mais aquela pessoa que é o louco pela ciência, ou a pessoa que adora matemática, até porque eu detesto. Eu não sei contar. E tá aí, eu sou nerd também. Mas assim, é realmente isso que você falou. Tipo, não tá mais atrelada essa imagem de pessoa super gênio, sabe? Aquela pessoa esquisitona que fica lá atrás, isolado. Lá atrás não, né? Na frente, isolado. Porque o nerd nunca fica atrás. Inclusive, agora, os nerds agora são o fundão da sala, hein? Que fica desenhando.
Como já faz muito tempo que eu terminei o colégio, eu fui conversar com a filha de uma amiga, porque assim, eu tenho uma percepção um pouco diferente, sabe? Eu acho que virou uma coisa mais cool, assim, a nerdice, mas já pós-colégio, sabe? A pessoa já tem ali uns 20 anos, a partir dali eu acho que já virou uma coisa assim. Aí eu fui trocar uma ideia com a filha de uma amiga minha, que tem 14 anos, né? E eu disse, tá, eu queria entender, assim, no teu colégio como é que tá, né? Existe mesmo essa... A galera parou de sofrer?
Aham.
E aí, assim, claro, é um recorte, né? Ela é uma aluna de um colégio particular aqui de Porto Alegre. E aí não é bem assim, sabe? O que ela disse é que, assim, eles estão, assim... O que ela disse foi que a galera que lê HQ... E aí eu acho que tem... Talvez dê pra separar, porque tem o pessoal que curte de ver os filmes, talvez, mas talvez não acompanhe os quadrinhos.
Eu não consigo acompanhar os quadrinhos.
É, então assim, talvez aquela galera que é mais aficionada nos quadrinhos, anime também, sabe? Ela diz, bah, essa galera já rola, já tem mais um preconceito, assim.
Não, mas gente, otaku tem preconceito sempre. Otaku sempre tem preconceito. Otaku é o doido dos mangá e dos anime. Brincadeira, gente, eu amo vocês.
Ela fez um coraçãozinho, gente.
É, eu fiz um coraçãozinho. Eu que esqueço, vocês não estão vendo a gente, mas que bom que vocês não estão vendo a gente, porque é cada desastre que a gente faz nessa gravação.
Então, eu acho que tem, assim, eu acho que acabou... Tem uma parte dessa cultura, da cultura nerd, que foi quase apropriada por pessoas que não são nerds. Mas, assim, ainda rola aquela coisa de, ah, não, mas o cara... O ser inteligente, ela disse que não. Porque antes, na minha época, até tu ser inteligente, às vezes tu era meio zoado. Bastava ser, né?
É verdade. Ai, que besteira, gente.
Agora, minha filha, ser inteligente é sinal de vou colar de você. Preciso passar de ano.
Que bobagem.
E assim, ela disse, não, a galera gosta, por exemplo, eles querem ir pra feira de ciências e tal, então, sabe, tem todo um... Eles gostam da ideia do ser inteligente e curtem estar junto com as pessoas inteligentes. Mas essa galera dos quadrinhos, dos animes, não sei o quê, daí já fica um pouquinho mais escanteada. Mas eu acho que... Quando sai do colégio, que pra mim é a fase mais cruel da vida, quando sai do colégio, e aí já entra lá a partir de uns 20, 20 e poucos anos, aí sim eu percebo uma mudança muito grande. Talvez, e aqui é um chute que eu tô dando, tá? Uma coisa bem especulativa. Eu não sei se com o crescimento da TI, o desenvolvimento da TI, se isso, uma área que é mega valorizada, que, né, a tecnologia, a gente vive numa era bem mais tecnológica do que quando eu tava no colégio. Então, talvez isso tenha popularizado e tenha deixado as pessoas mais cool, né? Aquele cara que mexe no computador não é o louquinho do computador, não é o...
É, exato.
Né? Ele não tem essa imagem pejorativa.
Eu queria lembrar uma música antiga aqui, que eu não lembro nem quem cantava, mas acho que vocês vão conhecer. É só uma frase. Ela fala assim, o nerd de hoje é o cara rico de amanhã.
Não conheço a frase, mas concordo plenamente.
Eu não sei que música é essa.
Eu tô com dois dinossauros, gente.
Mas tem um certo sentido essa frase, sim.
Não, pois é. Achar que só porque eu não sou nerd, eu sou velha. Isso é etarismo.
Quer testar nossa idade?
Aqui, o nome do grupo é Os Seminovos e a nome da música é Escolha Já Seu Nerd. Aí, o refrão, ele fala o seguinte, o nerd de hoje é o cara rico de amanhã, o nerd de hoje é o cara lindo de amanhã, o nerd de hoje é o bom marido de amanhã.
Não necessariamente.
Garota, escolha já seu nerd. Enquanto o bonitão está pegando, olha só, isso aqui é perfeito. Enquanto o bonitão está pegando você, o nerd está criando um software no PC. Enquanto o sarado malha na academia, o nerd está lendo as notícias do dia. Enquanto o bonitão está na balada chifrando, o nerd com certeza está em casa estudando. E assim vai.
Ai, que péssima essa música.
Gente, essa música é de 2013. Pra mim, ela era mais velha.
Tava feliz por não conhecer.
Não, agora vocês vão conhecer que eu tô... Ó, gente, a gente vai ter que colocar link, tá?
Sim, colocaremos.
Eu já mandei pra elas sofrerem junto comigo.
Ai, que péssimo. Mas você sabe, só um parênteses. Eu tô lendo um livro. Não sei se vocês já leram. É Inteligência Emocional.
Já, li na faculdade.
Tem uma frase depois, que eu até esqueci qual é, mas o livro você procurar, quem quiser, né, procurar por inteligência emocional já vai achar. É de um bacharel em psicologia. Eu tô gostando muito desse livro, de verdade, não sei se é o momento e tal, mas eu tô gostando. E esse lance da pessoa ter um QI alto, não necessariamente vai fazer com que ele se torne bem sucedido na vida adulta.
Claro!
Porque conta muito esse lance da... Eu só queria abrir esse parênteses pra quem...
Sim.
Tiver no nosso grupo não nerd, não se sentia... Mentira, é porque eu lembrei do livro. E não necessariamente, sabe? Porque tem outras aptidões do ser humano que faz com que ele consiga.
É, gente, são habilidades.
Exatamente, até porque o que é, né, o quociente emocional também é muito importante.
Totalmente, e cada vez mais tá se falando nisso.
Claro. Uhum. E se a gente voltar àquela persona, aquele estereótipo do nerd lá dos anos 90, é uma pessoa totalmente antissocial, né? Ela muitas vezes é retratada assim nos filmes também. Então é uma pessoa antissocial, não tem traquejo social nenhum, é um gênio, mas não sabe como lidar com isso.
E é a pessoa que tá ali se interessando por tecnologia numa época que tecnologia não é uma coisa muito, nossa, todo mundo tem acesso.
Claro. Então, assim, é realmente pensando, né, eu amo The Big Bang e, gente, o Sheldon não pode ser mais antissocial, o cara é um gênio e é antissocial, então... Por muito tempo, eu acho que...
Não, mas o Sheldon chega a ser escroto.
Não, é que o Sheldon, ele tem... Mas ele...
Não, é, eu sei, ele tem questões mentais dele também. Mas tem hora que ele é meio escroto. É, mas assim, eu acho que um bom exemplo é o... Como é que é o nome do outro?
O Leonard?
É, o Leonard. Porque ele é mais descoladinho, ele também é nerd. Mas ele é mais descoladinho, ele já é um pouquinho mais desenvolto. Não é muito, né? Mas é um pouquinho mais desenvolto.
Mas aí, como uma pessoa que já viu pelo menos 4 ou 5 vezes a série toda...
Eu tô na primeira temporada, então não tem lugar de fala aqui.
O Leonard tem problemas emocionais muito complexos. Muito complexos. Pra mim, ele e o Sheldon estão no mesmo patamar problemático, cada um com as suas especificações, assim.
É, um é muito QI, o outro é muito QE, basicamente isso.
Não muito, é porque eu acho que as questões do Leonard são diferentes das questões do Sheldon.
É, a QI o Leonard também tem. né? Porque ele também é um cara super inteligente, não é gênio, mas ele é um cara acima da média. Mas ele tem questões emocionais, de problema com a mãe e uma insegurança absurda. Coisas que talvez até sejam compreensíveis, mas assim, mantém o nerd dentro do estereótipo. Todos eles quatro ali que são mostrados estão dentro do estereótipo, sabe? Homens inseguros, não sei o quê, não são padrão e tal.
Traqueja social, total, é.
Exato, então assim, eu acho que isso teve uma boa diferença, né? Porque hoje, talvez por isso que a Bia falou, muito provavelmente por isso que a Bia falou, a tecnologia hoje não é uma coisa do outro mundo, é uma coisa, né? Então tem mais pessoas se interessando por essa área. Então pode ser que isso tenha ajudado um pouco a tirar aquele estereótipo do cara antissocial.
E talvez aconteça o mesmo com quem hoje tá sofrendo, que nem você falou da filha da sua amiga que comentou da escola. Talvez mais pra frente, quem lê HQ e essas coisas também pode mudar também esse conceito.
É, pode ser. Sabe? Eu acho que já existe, pelo que eu tava conversando, assim, já existe um respeito maior a esses grupos, assim, né? Então, assim, antigamente, talvez o cara que fosse nerd, ou aí até pegando, saindo dessa questão e passando para outra, por exemplo, fosse gay, ou qualquer outra coisa assim, ele ia ter que ser isso sozinho.
Sim.
Hoje já existe um grupo. Então, por mais que tu seja nerd, tu tem ali uma... Tu é excluído, mas tu tem ali uma meia, duas, aí tem 10 pessoas.
Tem sua panelinha, sua patota.
E tem um grupo considerável hoje em dia.
Exato. Sim. Né? Então, tu não fica assim... 100% isolado.
Assim, só pra dar um exemplo muito pessoal, assim, na minha adolescência também, ainda tava nessa época de ser nerd não é tão cool assim. E meu pai me mostrou Star Wars, eu tinha uns 6 anos de idade. Então, assim, eu cresci amando esse tipo de coisa. Os únicos amigos que eu tinha pra falar disso eram de um falecido fórum de Star Wars. Que, tipo, sair do assunto desse filme e ia pra outras coisas, entendeu? Então, assim... E eu aposto que a gente não tinha esse negócio de compartilhar a idade naquele fórum e tal. Até porque eu era bem nova. É, acho que eu devia ter uns 11, 12 anos. Mas, assim, a maioria lá... Eu creio que, na época, tinha uns 20, 20 e pouco. Nem a Mel tava falando, né? Que depois dos 20 o negócio é pra frente. Eu ainda fui essa geração que era esquisito ser esquisita.
E sempre... Aquelas que começam a entrar no assunto nada a ver. Mas é que sempre vai ter, gente. Sempre vai ter. Eu acho que isso não vai acabar nunca.
Sempre vai existir nicho. Isso é fato, né? Existem gostos e gostos. Gosto pessoal é aquela coisa.
É, então meio que foda-se.
É.
Eu acho que agora é mais fácil de se aceitar. Eu acho que é isso. É mais fácil aceitar que o outro é diferente de você.
Eu não gosto disso, mas o outro gosta, tudo bem. Deixa o outro gostar, não, né? Não me atrapalha em nada.
É isso, cada um seu quadrado, eu também acho.
Exatamente.
E aí, gente, puxando um pouquinho esse assunto, vamos falar dos eventos, porque a cultura nerd passou a ser uma forma de movimentar bastante dinheiro, né? Principalmente no turismo, com os eventos como a Comic Con Experience, a Brasil Game Show e até os eventos de anime, como Anime Friends.
Eu até esqueci de mencionar na pauta, tem a Campus Party também, que é um outro evento gigantesco que acontece em São Paulo, que, né, também tá atrelado a esse mundo nerd geek, né?
Uhum, é verdade.
Então, olha quanta coisa que, assim, movimenta...
Sim, e cada vez estão eventos maiores, né?
Sim, e assim, movimenta a economia, movimenta turismo.
Uhum.
Então, são eventos muito grandes. Como você mencionou, a Comic Con Experience... É uma versão brasileira de um super evento mundial que acontece em San Diego, se não me engano, que é a Comic Con. E é assim, e é evento gigante, que os famosos, assim, super famosos vão, que tem concurso de cosplay, e com cosplay perfeito, assim, quase que idêntico ao filme, sabe?
É, isso eu já vi, sei. Tem uns muito bons mesmo.
Realmente, essa cultura, né, que agora passou a ser mais aceita, realmente passou a movimentar muito economicamente todos os lugares. Tipo, bilheterias super altas, sabe? Nem só falando de evento.
Porque ainda tem essa questão, assim, a tecnologia é um dos mercados que mais paga bem no Brasil, né? E no mundo também, mas vamos falar em Brasil. Então, tu tá lidando com um público que, além de tudo, tem dinheiro.
Sim.
Ele tem interesse e tem dinheiro. Então, economicamente, é um nicho muito bom de ser explorado. Porque tu tem hoje um grande número de pessoas e um grande número de pessoas com um poder aquisitivo relativamente bom, né?
Vale lembrar também que o nerd de ontem, hoje, é designer de game. Hoje, trabalha com cinema. Assim, a gente tem lá os diretores antigões que criaram essa onda, mas a gente tem os diretores novos que viveram essa onda. A gente tem os atores novos que viveram essa onda. Então, assim, é realmente um negócio que foi uma crescente mesmo.
É verdade.
Aí eu também queria mencionar que aqui onde eu moro, em Maricá, tem um evento novo, né, que é o terceiro ano que tá acontecendo, que é o Maricá Games. Que aí é um evento, assim, que não é tão grande, mas tá crescendo. Essa terceira edição vai ser bem maior. Que é um evento voltado pra jogo, mas tem muita coisa de simulador, de VR.
O que, que é simulador de VR?
VR, pra mim, é Vale Refeição.
VR é aquele VR. É o óculos simulador. Mas teve ano passado um simulador que eu acho que foi de Asa Delta, que a pessoa deitava e fazia...
Que legal!
O negócio, entendeu? Então, assim, é muito legal.
Muito legal!
Eu amo simulador, porque daí eu não me exponho aos negócios, mas eu tenho a experiência.
Né?
Ah, expõe sim, todo mundo te vê.
Mas é uma coisa menos medo, talvez.
É menos medo. Se tornou muito comum ter esses eventos em lugares até menores. Eu queria saber de vocês, se na região de vocês tem eventos assim.
Eu posso dizer que eu fui aqui em Coimbra, eu fui numa coisinha que teve, assim, ó, bem pequenininha, tá? Que era Coimbra, não sei o quê, é Festival de Banda Desenhada de Coimbra, uma coisa assim. Que lá, história em quadrinhos, chama Banda Desenhada em Portugal. Mas assim, na verdade, era mais feira do livro, e aí tinha uma parte mais especial, assim, de exposição. Não tinha nenhum cosplay, fiquei triste.
Você falou de Feira do Livro, desculpa te cortar agora, mas até a Bienal do Livro tá uma coisa assim muito mais geek nerd, porque tem muito mais estande de quadrinhos, muita gente que vai de cosplay.
Que tri.
Mudou muito, assim, eu vou desde, sei lá, os 14 anos, acho que a primeira vez que eu fui com 14 anos com a escola. E eu vi essa mudança, eu vi, tipo, sair do mundo estritamente literário, assim, e expandir, sabe? De jogo que virou livro, ou ao contrário, de livro que virou jogo, ou virou filme.
É muito legal.
É surreal, você começa a falar, você começa a lembrar essas mudanças.
Eu lembrei que em 2017, no Rock in Rio, eles montaram um pavilhão, uma tenda, assim, que eu não vou lembrar agora o nome.
Eu posso te lembrar que é Game XP.
Isso.
Porque no ano seguinte virou um evento solo.
Olha, que legal.
Do grupo Rock in Rio virou um evento solo chamado Game XP.
Ah, é? Que massa!
E teve duas edições presenciais, né? Porque foi antes da pandemia. E eu fui nas duas.
Ai, que tri. Porque eu lembro que eu fui, assim. E aí eles fizeram uma coisa que eu amei, que pra mim chamou muita atenção. Que eles fizeram alguns jogos em tamanho max, assim. Então tinha aquele gênio, sabe?
Sim.
Que é o assim, então era grande, assim, e tal. E eu lembro, assim, meu Deus, borbulhava. E aí tinha arena, competição de jogos, né, de esportes, teve ao vivo lá também.
Sim, costuma ter sempre.
Então, tu vê, é um nicho que, teoricamente, não tem muito, né, não tem relação, apesar de ser muito nerd. Mas, assim, ó, tem muitos nerds que curtem pra caralho rock. Então, não chega a ser uma coisa totalmente desconectada. Curti, assim, achei muito legal. E eu acho que é isso, tá cada vez mais popular a cultura nerd.
Sim, eu, respondendo a Bia, eu não conheço nenhum evento, pessoal, me desculpa. É, a Comic Con Experience, eu acho que é o maior, né? Daí eu já ouvi falar, nunca fui, mas já ouvi falar. E eu vou ficar devendo, de verdade, porque, gente, eu não conheço, zero. Zero mesmo, tipo, não acompanho, não sei.
É, aqui eu não sei se tem alguma coisa em Porto Alegre, não sei se...
Provavelmente tem, tá?
Não, aqui com certeza, São Paulo gigante, mas...
É, pois é, São Paulo tem vários, inclusive, que tudo que acontece nerd em São Paulo, dá uma raiva disso.
É, que eu não conheço mesmo, cara.
É isso aí, galera, então vocês mandem no nosso Instagram, lá nos comentários do episódio, eventos que existem em Porto Alegre e em São Paulo.
Não que eu vá, né? Só pra deixar isso bem claro, não que eu vá. Mas é só pra poder responder se me perguntarem um dia.
Também não vou, gente.
Pra elas ficarem informadas. Informação é tudo nessa vida.
Ai, só gente. Pra eu ter noção do meu vexame, porque eu não conheço nenhum morando num lugar que tem com certeza vários. E aí, Bia, falando um pouquinho agora de uma forma mais geralzona, você como a nossa expert do dia, Qual a importância que você acha da cultura nerd na sociedade?
Cara, eu vou falar, assim, numa questão realmente, assim, de sociabilidade, né? De representação, seria a palavra mais certa, né? Porque, assim, é uma coisa que eu andei reparando, que a minha percepção mudou, né? Vendo que nos quadrinhos antigos, tipo, anos 60, 70, 80, já tinham muitas referências a pessoas da comunidade LGBTQIAP+, a deficientes. Tinham muitas heroínas que eram mulheres, heróis negros. E são personagens, vou colocar um personagem, mas assim, são comunidades, né, que a gente sabe que tem uma dificuldade, assim, de se firmar, às vezes, na cultura popular. E a cultura nerd sempre trouxe isso. Sempre teve, assim, desde o começo, praticamente, nos primeiros livros de sci-fi e tal, sempre teve aqueles personagens gays, ou lésbicas, ou trans, ou que são gêneros fluido. Isso é só uma questão da nossa percepção, de olhar com o olhar de hoje, que tava escrito lá atrás, e falar, caraca, realmente já tinha. E aí eu até anotei uns exemplos de, primeiramente, personagens deficientes, né, que assim, na hora só lembrei de um, mas aí depois eu procurando, né, fazendo a pesquisa, falei, gente, tem um monte. Eu esqueci disso, tanto de gente. Deficiente. Tem o professor Xavier, que ele é paraplégico, né? Que, pra quem não sabe, é dos X-Men.
Clássico, né?
É, eu ia te dizer, vai dizendo qual é o personagem e de onde, por favor.
Então, ele é dos X-Men, pra quem não sabe, ele é o professor, ele é o que cria o Instituto Xavier, né, que aceita as pessoas lá que tem poderzinho. E aí ele, eu não lembro muito bem a história do porquê que ele ficou.
É aquele careca.
Isso, é o careca. Eu não lembro muito bem a história de como ele ficou cadeirante, mas ele é cadeirante. Assim, ok que ele é muito forte, ele tem poder de mover coisas com a mente e falar com as pessoas pela mente e ver o futuro, passado, presente. Enfim, ele é muito poderoso. Se ele quiser andar, ele pode, mas ele não anda.
Se ele quiser andar, ele pode. É maravilhoso.
É. Ai, gente, pois é. É, se ele quiser flutuar, sei lá, vira amigo do Magneto, se enche de ferro e ele consegue voar. É isso, gente. Mas tem o Demolidor, que também é da Marvel, e ele é cego, né? Ele, na série Demolidor, que é da Netflix, mostra lá que ele é advogado e tal, e pá. Ele apareceu recentemente no filme do Homem-Aranha. E ele é cego, o que é muito interessante também, e é um personagem super antigo. Tem a Echo, que também é uma personagem antiga, mas que...
Essa eu não conheço.
É, pois é. Ela ficou mais famosa agora quando saiu a série do Gavião Arqueiro, né? Na Disney Plus. Quando começou a ser Disney Plus, acho que foi a terceira série da Marvel que saiu. E que tratou de um tema que, assim, os heróis nos filmes estão lá sempre lutando, tem muita explosão, muita coisa. Como é que a audição deles fica 100%? Não fica, né? Ele tratou esse lado do Hawkeye ficando surdo. E essa personagem, a Echo, ela é uma vilã que é surda. Então, assim, as cenas deles são muito interessantes, sabe? Porque é uma comunicação que é bastante corporal, já que o ouvir já está mais complicado. E ela recentemente ganhou uma série na Disney Plus. Eu não assisti ainda, então não posso fazer comentários. Mas eu tô louca pra assistir. Porque eu quero muito ver, assim, melhor a história dela. E, claro, né, tipo, uma personagem que é surda. Cara, é fantástico. Tem o Ciborgue, pra quem gosta do Cartoon Network, que era onde era a casa da DC, tinha os Jovens Titãs. E ele era o personagem desse desenho. E devido a um acidente, assim, eu também não me lembro muito bem da história do personagem, porque isso é uma coisa dos quadrinhos mais antigos. Mas, se não me engano, teve uma explosão, quando ele era mais novo. Ele perdeu muitas partes do corpo, e ele tem partes cibernéticas. Então, ele tem próteses, que também, né, chega, assim, a ser uma representatividade. Porra, é fantástico. Fantástico. É maravilhoso. Pra falar da comunidade do Vale, né, que são os LGBTQIAP+, eu tentei sair um pouquinho, assim, de questão de herói, né, mas eu voltei pra herói. Ok, é isso. Mas eu acho que alguns aqui vão reconhecer, que alguns que eu digo Melina e Ná, vão reconhecer alguns, tá?
Ah, vamos ver. A gente vai dizer.
Primeiro, esse de herói ainda, tá, que é da Marvel, o Loki, ele é um deus nórdico. E ele é bissexual, isso foi explorado na série do Loki, mas na mitologia isso também fica muito claro que ele é bissexual. Na verdade, eu acho que, na minha opinião, ele é pansexual, porque
Loki.
A história do Loki é meio bizarra. Bizarra no sentido... É, Loki.
O Loki é o irmão do Thor?
Do Thor.
Do Thor.
Ah, sou muito nerd.
É. Tô deixando claro, gente. quando eu falei bizarro, não é porque é bizarro de... Pô, ele gostar de todo mundo, tá? Assim, é porque a história do Loki, ela é muito intensa. E não tô falando do Loki só da Marvel, não, tá, gente? Eu tô falando da mitologia.
Ele é do ele tá no Avengers, né? Eu lembro dele mais pelos memes do que pelo filme, mas eu vi esse filme.
Então, tem um meme que é muito conhecido dele, que ele tá, tipo assim, se gabando, porque ele é um deus, não sei o que, não sei o que. Aí vem o Hulk, pega ele, sacode de um lado pro outro, assim, batendo no chão e fala, Deus, fraco.
Eu gosto do Hulk.
Ai, tá, mas eu vi, mas eu não lembro. Essa é a grande vantagem de ter a minha memória, que eu posso ver o filme mais de uma vez e me emocionar, porque eu não lembro das cenas.
Mais de uma vez, eu também.
É do primeiro, Avengers. Tá, essa aqui vocês vão lembrar. Essa aqui eu pensei em vocês quando eu escrevi.
Qual?
A Xena.
A Rainha das Selvas.
A Xena.
Exatamente, a Xena. Assim, os roteiristas, eles não falaram nem que sim, nem que não. Mas assistindo a série, dá pra perceber que ela tem ali um relacionamento com a Gabrielle, né?
Gabriela, não sei quem é.
Eu não lembro.
Gente, é a Lourinha.
Eu nunca vi Xena.
Eu também não.
Meu Deus, gente.
Eu só sei porque eu lembro das propagandas.
Bem isso, pelas propagandas.
Xena, Rainha da Selva.
Passava no SBT. Mas então, assim, ela tinha uma relação meio diferente com a Gabrielle, né? Então, assim, é uma teoria muito forte que ela era lésbica e que, assim, ela é tão aceita pelos fãs que já é praticamente canônico. Alguém assistia Buffy?
Não, eu sei do que se trata.
Buffy.
Caça vampiros. Pai, eu tô muito nerd.
Ah, não. Da vampira? É,
tem uma personagem da série, que eu não sei se eu vou falar o nome dela certo, chama Willow Rosenberg. Que ela é abertamente lésbica na série. A Bela e a Fera. A Bela e a Fera, sim, o desenho. Tem desenho, todo mundo lembra do desenho. Só que saiu a versão live action recentemente, isso aqui. Já falo que eu não gostei muito, mas não é por esse motivo que eu vou falar agora. Eu não gostei por causa das músicas, tá, gente? É porque mudaram as letras das músicas. E aí eu não gostei. Mas, nesse filme, né, eles fizeram uma releitura do Lee Fow, que era o... Por falta de palavra melhor, o capacho do Gaston. Fizeram ele com um personagem gay que é apaixonado pelo Gaston. Inclusive, eu quero fazer uma... Só abrir um parênteses rapidinho, que eu tô jogando um jogo da Disney que se chama Disney Dreamlight Valley. E dá a entender que o Gaston é bi, porque ele fala com carinho excessivo do Lee Fow.
Interessante.
Ah, eu ia amar isso. Mas isso é coisa do... Tu falou, é do live action, né? No desenho não tinha essa conotação.
É do live action. Assim, as pessoas meio que no passado, assim, falavam, né? Porque ele tinha um jeito, aí, sem querer ser pejorativo, mas a gente fala assim, ah, tem a pinta. Mas eles deixaram isso mais aberto no live action.
Sim, é porque eu lembro que o desenho, eu não tive essa percepção. E aí no filme, sim, mas aí no filme tinha a intenção de deixar isso explícito, né?
Isso.
A vida real.
A última que eu anotei aqui, as últimas, na verdade não são as últimas, não é a última, são as últimas que eu anotei. Essa vai pros otaku, mas não qualquer otaku, são os otaku que gostam de anime shoujo. Anime de menininha, coisa fofinha. Que é de Sailor Moon. Que tem duas personagens que também são abertamente lésbicas. Que são a Sailor Urano e a Sailor Netuno. Tem várias imagens por aí na internet. Fanart delas juntas. Essa coisa assim, mais linda. E eu lembrei de um aqui agora, ao vivo, assim, ó. Não tá nem na pauta. Tem também um casal gay na série The Last of Us, né?
Também não vi.
Que é um dos episódios mais emocionantes da série, cara.
Eu quero fazer aqui uma pergunta em nome do público que nos ouve, que não é nerd.
Eu queria dizer que ela levantou a mão. Ela levantou a mão como se fosse uma professora.
Mas eu quero fazer uma pergunta aqui, que provavelmente é a pergunta que tá rolando na cabeça de muita gente que tá nos ouvindo.
Ah...
O que é otaku?
Obrigada. Na minha tava.
O otaku fedido? Brincadeira, só o otaku? A gente fala que é otaku fedido, mas é sacanagem, tá, gente? O otaku é o fãzinho de mangá, de anime, essas coisinhas assim.
Quer dizer que existe, assim, dentro do próprio nicho nerd...
Dentro do nicho existe um nicho, exatamente.
Existe, né? E vocês têm preconceito com essas pessoas, pelo que eu percebi até agora.
É, tô sentindo um bullying.
Não, a gente zoa, porque o otaku, ele é zoável.
Vocês acham bonito isso?
O otaku, ele é zoável, porque assim, o otaku da adolescência é o seguinte, é aquela pessoa que tem um estilo meio emo.
Nossa, emo. Fazia tempo que eu nem ouvia essa palavra.
Tipo, uhum. Sad Lonely Boy. Aquele cabelo com franja cobrindo os olhos.
Ah, emo, emo. É o emo. Por que você chama de otaku enquanto todo o resto do mundo chama de emo?
Né?
Não, então, mas é porque o otaku, ele não é aquele emo que...
Que chora.
É tudo de preto. Sabe? Ele é um emo, mas restart.
Ah, entendi. Ah, mas é o nicho do nicho, né? Aí é muita sacanagem com quem não tá lá dentro do...
Entendeu? É o emo colorido.
Otaku.
Eu queria dizer que eu não odeio nenhum otaku, tá, gente? Só porque foi a única forma que eu encontrei de explicar.
Eu nunca nem ouvi essa palavra, otaku.
Eu já fui otaku, gente. Agora eu não me considero mais porque eu não tenho tempo pra ver anime.
Qual é a diferença entre anime e dorama?
Boa, Ana. Muito boa, Ana.
A diferença é enorme. Primeiramente, que o do Japão da Coreia. A gente já começou por aí. O dorama, assim, a gente pode comparar melhor com uma mistura de série com novela.
Ah, então é com pessoas de verdade.
Então, assim, o dorama é uma novela mais curta, que geralmente tem uns 20 episódios por aí. É com pessoas. E o anime é o desenho.
Tá. E é verdade que a forma de dizer lá no Japão é anime?
Ah, eu não sei, gente. Eu nunca fui no Japão, eu não estudei japonês, eu não sei. Eu falo anime. E é isso. Aí eu vou deixar pros ouvintes que sabem japonês responderem nos comentários.
Ô, queridos amigos do Prestart. Carlinhos também. O Carlinhos também pode.
A gente devia ter chamado o irmão da Ná pra gravar hoje.
Ele é nerdão. Ele pegou a parte nerd da família.
Ô, Ná, tu que tem propriedade. Tu já morou no Japão?
Cadê a Biju, que é do Incólicas, honorária?
O pouco que eu sei foi por influência. Mas assim, sabe? Tipo, criança vive na mesma casa e aí acaba escutando e tal. Foi isso.
O meu irmão assina aquele nerd ao cubo. Não estamos recebendo nada pra falar isso. E aí, às vezes, ele vem falar assim pra mim. É um negócio que manda, uma vez por mês, manda uns negócios nerd pra casa dele. É uma camiseta e mais umas quinquilharia lá. E aí, ele assim... Ai, nem sabe o que vem no meu nerd ao cubo esse mês. É tal fulaninho. E aí, eu fico que nem quando a Bia fala que... Ai, sabe quem é que vai estar na Maricá Games, não sei o quê.
Ah, é. Gente, eu preciso escutar essa pérola, gente. Essa pérola foi maravilhosa.
Não, é uma pérola.
Muito, muito empolgada.
Não, gente, é uma pérola, uma coisa bonita, tá? É uma coisa bonita, uma pérola. É uma coisa exótica, inspiracional aqui. Porque a gente tava conversando de bastidores antes de gravar, e eu tava feliz, né, mencionando aqui o evento que vai ter, o Maricá Games, não sei o quê. Aí eu falei, gente, vocês não sabem quem vai vir aqui. Vocês não sabem quem vai vir aqui fazer palestra. O Guilherme Briggs. Eu ouvi os grilos no fundo.
Nossa, zero.
Ninguém sabe. Eu sabia que era Guilherme Briggs.
Não, mas não é meu meio, não é meu negócio. Já falei. A Bia fica indignada que a gente não sabe.
Eu fico indignelson, gente.
Mas assim, não sabemos mesmo. E também, paciência, que bonito, acho legal. Eu acho demais a profissão de dublador.
Não, e aí o nosso comentário como nossa defesa foi, mas a gente não consegue distinguir a voz, a gente não presta atenção nisso. Aí a gente deu uma piorada.
Aí piorou porque eu dei, em 20 minutos de conversa, eu dei uma aula de dublagem.
Por favor, vão lá no Instagram e digam se vocês concordam com a ideia de que cada um tem seu gosto pessoal e que ninguém é obrigado a gostar de nada.
Eu não estou julgando vocês por terem seu gosto pessoal, eu tô jogando por não conhecer a Guilherme Briggs.
Falou que ia me botar de castigo vendo desenho, pronto.
Ah não, realmente, eu falei que eu ia amarrar ela na cadeira e botar ela pra assistir desenho.
É, isso é verdade.
Isso não se faz.
Ela falou mesmo.
A vontade é essa. Mas prometo que eu não vou fazer, gente, não quero gastar meu rol primário com a Melina.
Sim, não vale a pena. Vamos pro terceiro bloco, que é onde tá a minha dúvida grande aqui. Afinal, sou nerd?
Não!
E aí eu quero saber, com tudo isso que eu respondi aqui, eu sabia quem eram os personagens, eu sabia que o Loki era irmão do Thor. Quero saber se realmente eu não sou nerd.
Eu queria dizer que tava disposta a te defender quando tava lendo a pauta. Mas depois da Guilherme Briggs, eu não quero mais te defender.
Não, 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 eu não me considero, pelo menos, nerd. Claramente eu não me considero. Né?
Não, assim, gente, eu vou explanar aqui, tá? Realmente.
Eu também não. Zero.
Eu vou explanar a pauta, porque a gente tá lendo a pauta hoje aqui, hein? Ela colocou, assim, uma dúvida sincera. Gostar de jogos tabuleiro me faz uma pessoa nerd? Gente, eu juro pra vocês, a minha resposta que veio de cor roxinha, né? Porque a gente tem as cores que a gente fala. É a seguinte, faz. Velha, mas faz. Brincadeira.
Oi, Thariz, mais uma vez estou sendo...
Humilhada.
Humilhada por causa da minha idade.
Gente, a humilhação tá solta aqui.
A gente vai ter um programa, spoiler, a gente vai ter um programa sobre diversidade e tu vai ter que explicar tudo isso que tá acontecendo hoje pra pessoa que a gente vai entrevistar.
Fiquei um pouco chocada.
Gente, eu vou entrar muito sem calada, porque eu já feri todo o estatuto, sabe? Dos direitos humanos aqui. Spoiler, eu trabalho com direitos humanos.
Mas jogo de tabuleiro eu curto muito, sabe? E é uma coisa que eu vejo que poucas pessoas hoje dão bola pro jogo de tabuleiro. Fico tão triste.
Não, eu acho que existe um nicho, sim.
Eu queria te dizer um negócio. Eu tenho um encontro com amigos nerd, que a gente faz, assim, duas vezes por ano. É bimestral. E, assim, a gente se junta pra jogar jogo de tabuleiro.
Olha, que coisa boa. Mas não responde a minha pergunta.
Mas assim, não é xadrez, sabe? Não é dama. São jogos mais tipo Eldritch Horror, Secret Hitler, Munchkin.
Não, gente, assim, ó, nós estamos falando aqui de Scotland Yard, de Imagem Ação, de Banco Imobiliário.
Ah, também tem. De War.
Odeio War.
É que o War, ele causa separações, brigas. É que nem Banco Imobiliário. E Uno.
Ah, deixa eu fazer um parênteses, um protesto aqui. Que eu queria comprar o Monopoly Friends, que é o da série. E custa nada mais, nada menos do que R$500.
Menina, eu tava olhando ontem, a expansão de um jogo de tabuleiro. A expansão era R$600.
Credo.
É um tabuleirozinho a mais que tu cola no outro?
Não é um tabuleiro a mais, são cartas novas.
Ah, tá, entendi. Tipo Imaginação, umas cartas novas pro Imaginação.
Isso.
Credo,
não,
gente.
Não, gente, tá muito fora da realidade. O que que é isso?
É tipo assim, vamos supor que tu tá comprando War, mas o War não tem todos os países. Vamos supor que o War não tem todos os países. Aí você compra uma expansão que é, sei lá, o do continente africano.
Eu não pago.
Não tem como pagar, né? A Nádia disse que não paga, eu também não pago.
É que assim, é caro ser nerd, viu, gente? É muito caro.
Ah, mas é caro viver.
Mas o Monopoly Friends, ele nem é tanto da galera nerd da TI que ganha bem, sabe? Eu, jornalista, que ganho uma miséria.
Eu
gosto muito de Friends, sabe? Tem muita gente pobre que gosta de Friends. Então, assim, poxa, R$500? Não.
Ué, gente, é que nem Lego. Comprar Lego é um absurdo. Eu sou louca por Lego. Eu adoro Lego.
É verdade. Eu também.
Mas tá bem, só que assim, ó, o Monopoly normal é 170.
Meu Deus! Não, é muito dinheiro, gente. Meu namorado curte muito Fórmula 1. E tem um Lego que ele queria de carrinho e tá quase R$2.000.
Uhum.
Tá 1.200, 1.300, sei lá. Gente, pelo amor de Deus.
Cara, eu queria muito comprar esses Lego que são, tipo, o estádio não sei de onde, o monumento não sei de onde. Que eu adoro esse tipo de Lego. Gente, não dá. É um financiamento da caixa, gente, não dá.
É muito caro. Mas rapidinho, só voltando, eu acho que existe sim um nicho. Não sei se aí em Porto Alegre tem, Mel, mas aqui em São Paulo tem alguns bares. Poucos, de jogos de tabuleiro. Então você fica no bar jogando os joguinhos. Tipo, você pode pegar lá o que você quiser.
Eu fui em um aí. Eu fui na Ludus aí. Muito boa.
É, esse é um dos mais famosos.
Demais isso. Se tem, eu não conheço. Lá em Coimbra, tinha na Casa das Artes, que era um lugar que, assim, tipo, pensem... O nome é bem propício, assim. Ele tinha... Funcionava um monte de coisa lá. E às quintas-feiras à noite, tinha jogos de tabuleiro. Então, tu podia... Tinha jogos lá, ou tu podia levar. Tu podia ir com uma turma pra jogar lá, ou tu podia ir sozinha. Eu consegui ir numa noite só. Depois, em seguida, veio a pandemia. Então, eu cheguei lá sozinha, comecei a jogar um jogo que eu nunca tinha visto. Mas aí, a galera me ensinou ali. E, nossa, eu acho muito massa essas coisas, assim. Jogo de tabuleiro. Videogame eu não curto, não gosto. Mas jogo de tabuleiro, sim.
Eu não posso jogar jogo de tabuleiro porque eu sou uma pessoa competitiva.
Ai, não.
Eu sou muito competitiva. Gente, tem um jogo de carta que é o Stop do Modus Operandi. Que é uma dedanha do Modus Operandi. Só que tem um negócio de ter que bater na carta. A gente quer arrancar a mão do outro, cara.
Ai, não.
É que nem o Taco Gato... Peraí, eu não sei o nome desse jogo. Calma aí. Taco Gato Cabra Queijo Pizza. Gente, esse jogo... Eu não posso jogar.
Nossa.
Eu nunca ouvi falar nesse jogo.
Eu também não.
É muito legal. Ele é muito divertido. Mas se eu jogar, vou arrancar a mão de um. Eu recomendo, gente. É legal. Vou mandar pra vocês depois.
Manda.
Aquela, né? O nosso grupinho do WhatsApp, gente. Vocês têm noção.
Se for legal, vou botar no Instagram também, da gente.
Se for legal.
Não, gente, esse, assim, é um jogo de carta mesmo. Ele é só um pacotinho com carta. Mas tem as regras e, assim, é muito legal. É muito legal. Só que eu não posso jogar. É isso. Que tem um negócio de bate na mão, faz não sei o quê. Ai, não dá.
Aí, depois, o que que faz? Manda esses ouvintes fazer terapia.
Não, mas é importante.
Todo mundo tem que fazer.
Ou o jogo é a terapia.
Isso aqui é terapia. Isso aqui é uma terapia. Ó, já que tá falando de jogo, esqueça essa pauta, né? Tem um que eu gosto muito também. É Dark Stories, em inglês. Histórias macabras? Eu acho que é isso. É da Galápagos. Gente, é um jogo também. É só carta. E ele vem com a descrição de um crime. Tipo, o que aconteceu? Isso não, tipo, é uma descrição. E você tem que adivinhar como é que foi esse crime. Tipo, como de fato aconteceu. Tipo assim, o corpo foi encontrado... tapete cheio d'água e tinha um... aquele negócio de peixe quebrado.
Ai, gostei desse.
Também, é só de crime?
O que aconteceu? O que aconteceu? Tem outros, tem... é que assim, esse Histórias Macabras... Histórias Sinistras, desculpa, gente, achei aqui. Histórias Sinistras. É de crime, mas tem histórias medievais, tem de várias coisas.
Ai, que legal, gostei do de crime.
Não, gostei desse mesmo, Sinistras. Olha, vou comprar... vou comprar pra ficar eu mesma aqui em casa. Que nem eu fazia com o Scotland Yard, que ninguém queria jogar comigo. Ficava eu mesma vendo as pistas e tentando desvendar.
Eu nunca joguei, eu tenho um tabuleiro. Porque eu ganhei usado, então não sei nem se ele tá completo. Mas eu nunca tenho ninguém pra jogar, então eu nunca joguei.
Que triste.
Ah, Scotland Yard é maravilhoso.
Cara, tem muitos jogos, assim, de carta, que é jogo rápido mesmo. Tem o Coup também, que pelo que falam, as pessoas acabam amizades, casamentos, tudo mais.
Ai, que super!
Bem saudável.
Dito isso, eu quero responder a pergunta do começo. Eu quero responder a pergunta que a Melina tinha feito. Assim, eu acredito que pra você se considerar um nerd, é um conjunto de fatores. Você gostar só de filme de herói, eu acho que você não é considerado um nerd. Você gostar só de jogos de tabuleiro, você também não é considerado um nerd. Mas, você joga, mas se você gosta assim, eu gosto de videogame, eu gosto de ver uns filmezinhos de herói, eu gosto de alguns jogos de tabuleiro, talvez você precise pensar na possibilidade de você ser um nerd e marcar terapia. Que importante.
Eu vou dizer pra vocês que saiu, se não me engano, no G1, um tempo atrás, saiu um teste pra saber se você é nerd ou não. E a gente vai colocar o link pra esse teste lá no nosso Instagram.
Eu não recebi esse teste, gente, mas eu tenho medo de fazer agora.
Ai, o meu vai sair que eu não sou, com certeza.
Eu fiz o teste, eu pesquisei, fiz o teste e eu não sou. Não sou, segundo o teste eu tô bem longe de ser. Então, mas eu achei ali que perguntas eram bem... é que as perguntas eram bem específicas de coisas assim, bah, é bem específico ali. Quem é nerd ali naquele teste é nerd mesmo, assim. Mas então a gente vai deixar pra vocês lá no Instagram esse joguinho. Vou mandar pras gurias também. E a gente vai colocar os nossos resultados no nosso Instagram.
Eu já tava até procurando aqui já.
E é isso então, meninas, a gente vai chegando no final do nosso episódio de hoje e acho que a gente pode dar alguma dica de jogos, então hoje a gente fecha desse jeito e eu vou começar com a minha dica, que é de não nerd, um jogo que ninguém conhece, que chama Uno. É tudo que eu posso indicar.
É um jogo que causa discórdia, separação, brigas eternas, gente, é bizarro. Você joga com as regras normais ou com as regras exageradas?
Ah, é bom criar uma discórdia, né? Tem as regras também inventadas.
Então já vemos que ela joga com as regras exageradas.
E vocês, quais jogos? Ou um só jogo pra vocês indicarem?
Então, eu indico, vou indicar um dos meus jogos mais... que eu mais amava mesmo de tabuleiro, que é o próprio Scotland Yard, que eu falei que eu gostava tanto, que quando não tinha ninguém pra jogar comigo, eu jogava sozinha. Claro que eu não lançava os dados, mas eu ia olhando as pistas, e pra tentar descobrir, é um jogo bem, bem massa. E agora eu descobri que tem uma outra amiga minha que adora também, então a gente já combinou aqui no próximo encontro que nós tivermos, nós vamos jogar Scotland Yard, eu tô amando a ideia, então recomendo esse aí pra vocês também.
Bom, assim, só pra manter no jogo de tabuleiro, né, só pra ser legal. Eu quero indicar um que eu conheci meio que recentemente, tem uns 2 anos que eu conheci esse jogo, e eu fiquei viciada. Ele chama Eldritch Horror, e ele é baseado no universo criado pelo Lovecraft. Então, assim, cara, o jogo é incrível, porque são 7 pessoas, mais ou menos, jogando juntas contra o tabuleiro. E é muito legal.
Uau! Imagina, aí o tabuleiro ganha.
Sempre. O difícil é você conseguir ganhar no tabuleiro.
Fiquei curiosa.
Mas ele é muito bom, gente, eu recomendo. Fora os que eu já falei aqui de cartas, né? Que são jogos mais simples e mais baratos, né? Que super recomendo também.
E é isso então, gente. Chegamos ao fim de mais um episódio. Obrigada pra quem ficou com a gente até aqui. E vamos lembrar vocês seguirem a gente lá no Insta, no @encolicas. E sigam também a nossa editora perfeita, a Drica. Beijo, Drica.
Beijo, Drica.
É, lá no Insta da Drica é @DricaSanchesAudio. O Drica é com K, Sanches com Z no final. Também lá no Instagram, gente. E é isso, meninas. Um beijo.
Beijo, obrigada pra quem nos ouviu até aqui. Comentem lá no nosso Instagram o que vocês acharam do episódio e contem, vocês são ou não são nerds também? E o que vocês têm que gostar pra ser nerd na opinião de vocês?
É isso, gente. Já falei demais, então tchau!
Uhul, beijo! Beijo.
Você ouviu Encólicas? Acesse nossas redes sociais, @encólicas, no Instagram. Ouça esse e outros episódios no seu agregador preferido. É só buscar por @encólicas ou em nosso site encólicas.com.br. Quer patrocinar ou anunciar com a gente? Entre em contato através do e-mail comercial@encólicas.com.br. Encólicas.